Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Estamos começando aqui na tua Rádio Fátima, o Pense Verde, num oferecimento de Coperval, valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Chegamos com você neste sábado, hoje dia 4 de novembro de 2023, te convidando a ficar conosco para conferir as informações que preparamos para ti no Pense Verde de hoje. Começamos contando para você que o custo das mudanças climáticas podem chegar a 387 bilhões de dólares ao ano. A reportagem é de Ana Paula Loureiro.
Um relatório global publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente alerta que o progresso na adaptação climática está desacelerando. A agência ambiental indica que os fundos necessários para adaptação aos efeitos da mudança climática devem atingir uma faixa de 215 bilhões de dólares a 387 bilhões por ano nesta década. Essas necessidades de financiamento são 10 a 18 vezes maiores que as finanças públicas internacionais atualmente destinadas à adaptação climática nos países em desenvolvimento. Apesar das necessidades crescentes, os fluxos multilaterais e bilaterais de financiamento para adaptação recuaram 15%, atingindo 21 bilhões de dólares em 2021. Divulgado antes das negociações climáticas da COP28, que acontecem em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o relatório conclui que as necessidades de adaptação financeira de países em desenvolvimento são de 10 a 18 vezes maiores que os fluxos das finanças públicas internacionais disponíveis.
Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Ana Paula Loureiro.
E atendendo a uma denúncia realizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, o 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar atendeu a um chamado no interior do município de São José dos Ausentes nesta semana. Os policiais estiveram em uma área onde foi constatada a derrubada de pinheiros araucária em um local por onde passa uma rede de energia elétrica. De acordo com a Patran, agora será investigada a existência da licença para a realização da supressão dos pinheiros. O auto de constatação foi lavrado e encaminhado ao órgão solicitante. Seguimos aqui no Pense Verde, falando para você de licença ambiental por adesão e compromisso vai agilizar as obras de baixo impacto. A reportagem é de Felipe Moura.
O projeto de lei que pretende criar regras para todo o país a respeito do licenciamento ambiental tem entre suas principais novidades a LAC, sigla para Licença por Adesão e Compromisso. Essa modalidade de licença quer destravar o alto número de processos parados nos órgãos ambientais. A LAC permite que o empreendedor atenda a requisitos pré-estabelecidos pelo órgão ambiental e, assim, receba autorização para funcionar de forma automática. Mas a licença não vale para obras de significativo impacto no meio ambiente. Para Alexandre Arueira Salles, especialista em direito ambiental, a licença por adesão e compromisso é positiva, pois não é necessário que todos os projetos sejam analisados nas modalidades de licenciamento atuais, que levam mais tempo.
Não se justifica que, diante do quadro restrito de servidores que normalmente tem no país, seja necessário que todos os projetos de impacto potencial sejam analisados ao mesmo tempo por todos eles. O que a gente acaba percebendo é que a larga experiência do país com licenciamento ambiental torna possível ao legislador definir empreendimentos que, por seu porte, produção, localização ou característica, não necessitam de análise específica por apresentar baixo potencial de poluição.
Entre as atividades que passariam a ser autorizadas por meio dessa licença simplificada estão serviços e obras para duplicação ou pavimentação de rodovias. O mesmo vale para ampliação ou instalação de linhas de transmissão de energia nas faixas de domínio das rodovias. Defensores da LAC argumentam que a modalidade já foi implementada por muitos estados do país e que ela não representa o fim das regras, mas modernização do atual modelo. Essa é a avaliação do senador Luiz Carlos Heinze, do PP do Rio Grande do Sul.
É importante simplificar o processo. O engessamento atual só reduz a capacidade de desenvolvimento do Brasil. O que este projeto oferece é a formalização da licença por adesão e compromisso, o que já é uma realidade em 10 estados do país. Com a lei, teremos uma amplitude maior para que outros segmentos, tipo estados, municípios e a iniciativa privada possam fazer o licenciamento. É uma modernização e não o fim das regras.
O texto, que ainda precisa passar pelo Senado, diz que a LAC não será concedida para os casos em que for exigida a retirada da vegetação nativa, o que vai continuar dependendo de autorização específica. Reportagem Felipe Moura.
Obrigada ao Felipe. Nesta semana nós tivemos o feriado de Finados, dia em que muitas pessoas vão aos cemitérios para celebrar a data e lembrar os seus entes queridos. Neste momento também é importante a gente lembrar para você sobre as ações que visam inibir a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Agentes da vigilância estiveram nestes locais onde fizeram a orientação da população, lembrando ações importantes, como, por exemplo, não deixar água parada em vasos, potes e pratinhos, evitar colocar flores em vasos com água, substituindo por versões plantadas e sem os pratinhos, cuidados com os vasos fixos, providenciando furos para o escoamento da água da chuva e também o cuidado com os objetos que possam acumular água limpa e parada. Neste caso, eles devem ser removidos ou ainda preenchidos com areia. Além da importância de manter esses locais limpos e organizados, sem sacos plásticos, celofanes ou, enfim, qualquer coisa que possa estar aí acumulando água. Tudo isso com o intuito de evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Vale lembrar que as épocas de chuva e o início do verão são propícias para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, do zika vírus e também da chikungunya. Fica o alerta para você e lembrando que não é apenas nos cemitérios, mas também aí na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, é importante estar atento a possíveis locais que possam ser focos. Líder em energia renovável, o Brasil desponta na economia circular. A informação é de Lívia Brás.
Evitar o desperdício no início da cadeia produtiva, garantir a maior utilização de produtos e materiais e regenerar sistemas naturais. É nesses três pilares que se baseia a economia circular. Um conceito simples, fundado em fazer com que os materiais circulem com a maior vida útil possível. Um dos exemplos mais bem-sucedidos de reciclagem e economia circular é o que o Brasil faz com relação ao alumínio. Dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio, a Abralatas, mostram que em 2022, o país se tornou um dos maiores recicladores do mundo, atingindo 100% das latas usadas. Presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, explica que os benefícios da economia circular vão além do meio ambiente.
A nossa indústria não só se destaca pela reciclagem, mas é um produto que num ciclo rápido de 60 dias até virar uma nova lata novamente, gera inúmeros benefícios, não só ambientais, mas econômicos e sociais também.
Segundo o economista e professor da FAAP São Paulo, Silas Souza, somos referência mundial quando o assunto é energia limpa. Nossa matriz energética, em geral, é renovável, o que dá destaque ao Brasil em economia circular.
Enquanto o mundo ainda usa muito carvão, queima carvão, a gente usa água, a gente usa um pouco de sol, a gente tem usado cada vez mais vento. E isso nós já somos mais ecológicos. Nós inventamos, em larga escala, o carro movido a álcool. A gente usa recursos naturais para fazer coisas que o mundo renováveis, que o mundo usa não renováveis.
O O Fórum da Geração Ecológica, que funcionou na Comissão de Meio Ambiente do Senado entre 2021 e 2022, rendeu frutos. Um deles foi o projeto de lei criado para incentivar os setores público e privado e toda a sociedade a adotarem práticas da economia circular, ou seja, que utilizem resíduos e priorizem a não geração deles. O relator do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Jax Wagner, do PT da Bahia, afirmou que há um conjunto de medidas que fomentam a transição da economia linear para a circular, como a utilização das compras públicas, por exemplo. Para o parlamentar, a transição deve ser integrada entre indústria, serviços, comércio e consumidores. Ele ainda diz que os órgãos públicos devem dar o exemplo, estimulando a contratação de empresas através de requisitos de sustentabilidade, reaproveitamento e, obviamente, preço de compra. Reportagem, Lívia Brás.
Obrigada, Lívia. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. O Brasil tem a maior reserva de água do mundo, mas a distribuição dela é desigual. Quem traz a informação é Natália Guimarães.
O Brasil tem a maior disponibilidade de recursos hídricos do mundo, com 12% das reservas de água doce do planeta. Os dados são da Agência Nacional de Águas. Apesar disso, a distribuição da água no país é desigual, com 80% concentrada apenas na região hidrográfica amazônica. A eficiência hídrica e o impulsionamento de fontes sustentáveis estão entre os temas do seminário Segurança Hídrica para a Indústria, Eficiência em Foco. O evento é organizado pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com a Associação Latino-Americana de Dessalinização e Reuso da Água e o SENAI. O gerente de recursos naturais da CNI, Mário Cardoso, afirma que a água é um insumo importante para todos os setores da sociedade, incluindo a indústria.
Ela é um insumo essencial para a indústria, para o funcionamento. Algumas indústrias utilizam mais, outras utilizam menos, mas é importante que a gente tenha meios de tornar esse consumo dessa água mais eficiente, quer dizer, a gente produzir mais utilizando menos recurso.
Cardoso destaca que a eficiência hídrica é ainda mais importante hoje, por causa da questão climática, e que a indústria tem bons resultados nesse sentido. Um exemplo é o processo de dessalinização, em que o sal é removido da água do mar, e após a filtragem é possível produzir água potável. De acordo com um relatório do Ministério das Cidades, o setor industrial representa 21% do produto interno bruto, e consome apenas 10% de água captada para uso no Brasil.
Mas a gente não sabe se o ano que vem, daqui a 5 anos, a gente vai ter água disponível. Então, a gente já tem que se preparar para um cenário, tem que se adaptar para um cenário de mudança climática que está vindo cada dia mais rapidamente.
Reportagem Natália Guimarães.
Obrigada, Natália. E assim chega ao fim o nosso Pense Verde de hoje, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. A você um ótimo final de semana e até o próximo sábado. Paz e bem. Te cuida.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.